As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Há um caso confirmado de Covid-19 numa criança que frequenta o 5º ano da escola do Nuno Álvares Pereira. A informação foi confirmada à ERT por Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, que nos adiantou que todos os procedimentos estão a ser seguidos com toda a tranquilidade e com todas as informações veiculadas aos pais encarregados de educação. A infecção foi detectada na última sexta-feira, sendo que a turma da criança está agora em confinamento nas respectivas habitações. Ao que tudo indica, dentro dos próximos dias serão efetuados testes de despistagem aos alunos, assim como aos professores, sendo que estes casos sejam negativos, voltam de imediato ao trabalho. Entretanto, Tomar ultrapassou as 20 de infecções Covid-19, com a confirmação, no decurso das últimas 24 horas, de mais 5 situações. Perante os dados mais recentes, o Conselho tem nesta altura 63 casos ativos. Importa referir que há registro para mais 2 a 3 alunos da Jacomo Raton que estão infectados, ainda que estão em causa jovens que nem sequer têm frequentado as aulas durante os últimos dias, pelo que não tiveram contacto com outros colegas. O Médio Tejo já teve, desde o início da pandemia, 967 doenças, 296 das quais ativas, a alimentar 22 mortes. Perante este boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento continua como o território com maior número de doenças em curso, num total de 70. Seguem-se nesta lista indesejada Tomar com 63 e Abrantes com 44. O Hospital de Santarém tem nesta altura 40 profissionais infectados com Covid-19 e cerca de 80 em isolamento devido a contactos diretos com casos confirmados. Perante este surto, que ganha contornos de dimensão muito considerável, a administração daquela unidade já encaminhou situações mais urgentes para outras unidades. Em declarações à agência Lusa, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, confirmou ainda a infecção numa médica anestesista, o que obrigou à realização de testes noutros profissionais da mesma especialidade, sendo que os resultados ainda não são conhecidos. Por isso, a dirigente referiu que o hospital solicitou o encaminhamento das grávidas em situação urgente para outras unidades, preferencialmente Vila Franca de Xira e Abrantes. Caso se confirme o aumento do número de infectados, então outros serviços poderão ficar comprometidos, desde logo as cirurgias programadas.
Rádio F, a primeira a informar.
A quarta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém ficou marcada por mais um adiamento de um jogo devido ao impacto da pandemia. Esteve em causa o Abrantes e Benfica Alcaninense, que não se realizou devido a uma infecção detectada no jogador do Alcaninense. Importa referir que esse mesmo atleta atuou diante do Fazendense a 18 de outubro, mas não treinou durante os dias seguintes. Na terça-feira teve sintomas, foi testado na quarta e na recente sexta soube que estava positivo. José Turcato, presidente do Alcaninense, explicou este processo, referindo que o grupo está impedido de treinar até 31 de outubro.
Portanto, houve um jogador que testou positivo. O jogador acabou por jogar no domingo contra o Fazendense. Não treinou durante a semana, portanto, não esteve em contacto com ninguém do grupo. Mas na terça-feira teve sintomas, na quarta-feira fez o teste, na sexta-feira soube o resultado que era positivo. Pronto, o Alcaninense incitou também contactos para, com a delegada de saúde para saber o que é que teria que fazer. Nesse sentido, portanto, a delegada de saúde entendeu que independentemente de o grupo ter estado em contacto com ele no domingo e os sintomas terem aparecido na terça-feira, independentemente de não ter estado em contacto com o grupo, a delegada de saúde entendeu que o período de domingo até terça-feira que requeria algum cuidado e que era melhor, portanto, a equipa ficar isolada, e iremos fazer testes, portanto estamos a aguardar que nos digam alguma coisa, porque entendemos que pensamos que segunda ou terça-feira um grupo de pessoas que foram indicadas por nós, que estiveram mais em contacto com o jogador no domingo, irão fazer os testes, e pronto, acho que uma situação normal, portanto nós todos temos que começar a pensar, porque se calhar irá acontecer com todos, não?
Morreram mais 27 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 no registro global, que se traduz agora em 2.343 vítimas desde a chegada da pandemia a Portugal. 13 dos óbitos ocorreram em Lisboa e Val do Tejo, 8 no Norte, 5 no Centro e 1 na região do Alentejo. 15 dos falecidos tinham mais de 80 anos, 9 tinham entre 70 e 79, 2 entre 60 e 69 e houve ainda um óbito de uma mulher com idade entre os 50 e 59 anos. Quanto a casos registados, nota para mais 2.447, num total de 121.133, dos quais 48.834 ainda estão ativos. O Norte voltou a ser a região com maior número de casos, num total de 1.633, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 580 infecções. No Centro houve mais 167 doenças, no Algarve mais 27, no Alentejo mais 24, na Madeira mais 11 e nos Açores mais 5.
Rádio R. Informação.
A Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata foi a eleições neste sábado, com dois nomes numa corrida ganha por Lourdes Ferromau, que assim revalidou o mandato, ganhando por 8 votos a José Delgado, atual vereador na autarquia Nabantina. Lourdes Ferromau mereceu 98 votos, enquanto José Delgado teve 90, com registro ainda para 6 boletins em branco e 3 votos nulos, num total de 197 votantes. No final, a ERTE só viu José Delgado.
Nós fizemos o nosso trabalho, apresentámos uma proposta alternativa. Os militantes consideraram que a proposta da companheira Lourdes Ferromau era melhor e por 8 votos perdemos a comissão política. Portanto, o que interessa é que haja um futuro grande para o PSD e é assim, vamos continuar, nada na minha vida nada vai mudar. Talvez mais engenharia do que política a partir de agora, ainda mais engenharia, que é a minha vida de qualquer maneira. Pronto, os militantes decidiram, nós fizemos o trabalho, houve pessoas que não puderam vir por questões de trabalho, outras que não conseguiram vir a tomar, é natural, é assim. Portanto, houve uma diferença de 8 votos, a vitória é clara e dou os parabéns e seguimos em frente com muita naturalidade.
Este é o momento do partido então se unir para aquilo que aí vem, nomeadamente as autárquicas no próximo ano.
Claro, da minha parte não haverá haver nenhum atropelo, mesmo nenhum atropelo em relação ao trabalho que irá ser desenvolvido por esta comissão política. Os militantes são soberanos, deram a vitória. Tudo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum.
Foi de facto uma votação, apesar de tudo, expressiva, muitos militantes.
Interessante, e nós conversámos durante, é que nós conhecemos todos e somos amigos, não há problema. Uma coisa são as propostas políticas e outra coisa é o resto. Eu enfrento assim, com muita naturalidade. E fomos conversando entre nós, as duas listas, e ficámos muito satisfeitos. Em 241 militantes inscritos, votaram 197. Fizeram a sua opção. Só temos que agradecer terem vindo votar, porque isto foi a movimentação de um partido, é raro haver tanta mobilização. Isto é bom, é muito bom para o partido.
Lourdes Ferromau falou também à ERTE, a reeleita presidente do PSD de Tomar, destacou a forte participação dos militantes.
Funcionou foi o facto dos militantes acreditarem em nós, na nossa proposta, na nossa equipa e pronto, nós, no nosso trabalho, naquilo que nós propomos fazer. Foi justo que tenha sido isso. Os militantes é que decidiram e foi muito bom, foi mesmo muito bom ter visto a vitalidade da Conselhia do PSD de Tomar aqui hoje toda a tarde, porque realmente só tenho que ficar agradecida a todos os militantes que se deslocaram aqui, porque acreditam no PSD e acreditam que o PSD tem pessoas que são capazes de fazer uma mudança. E então, eu, da minha parte, é focar relevar essa dedicação e a vitalidade dos militantes da Conselhia do PSD de Tomar.
O partido está unido, então, a partir de agora, naquilo que são os objetivos, ou as metas e desafios que estão a colocar já no futuro?
Sim, eu considero que sim, tal como quando fiz a minha apresentação, a nossa equipa, tal como eu disse, que é uma equipa que está disponível e deseja trabalhar com todos os militantes, e os desafios que se têm pela frente e que os mais próximos são as eleições autárquicas, obviamente que carecem dessa união. E eu estou convencida que vamos ter essa união, apesar de termos tido as duas listas, mas é o que eu disse, até é bom, porque senão as pessoas não se mobilizavam e as pessoas tiveram a oportunidade de mesmo de estar aqui, de vir, de falar, isso já é um fator de mobilização. E eu acho que, e julgo que todos os elementos, também da outra lista, e também aqueles os votantes na outra lista, que são pessoas que se interessam pelo Conselho de Tomar e pelo desenvolvimento do Conselho de Tomar. É nisso que eu acredito.
Há mais de 3.500 lares ilegais em Portugal, largas dezenas na região do Médio Tejo. Os números foram avançados, aqui na ERTE, no decorrer da recente edição do programa Médio Tejo em Revista, pelo deputado do PSD, Duarte Marques, que defendeu uma moratória de 3 anos para permitir regularizar as situações.
Eu apercebi-me da quantidade de lares ilegais, sempre soube que havia alguns, mas não tinha noção que eram tantos. E quando me apercebo numa entrevista do Miguel Borges, que havia para aí 300 no distrito de Santarém, eu não queria acreditar. E depois fui estudar melhor o assunto e percebi que em Portugal há cerca de 3.500 lares ilegais. Ou seja, há mais lares ilegais do que lares legais. E isto acontece por várias razões. Por um lado, porque aquilo que a segurança, porque o custo de um idoso num lar é muito superior àquilo que a Segurança Social paga e as famílias não têm capacidade para pagar. Hoje em dia o custo de um idoso num lar está, em termos de dívida católica, em cerca de 1.200 euros, o apoio do Estado é cerca de 400, portanto o restante são os lares ou as famílias que têm que encontrar. E por outro lado, a própria estrutura de exigência que é feita aos lares é muito alta e, portanto, muitos deles estão a milímetros de conseguir ser legalizados e não estão. Portanto, nos lares ilegais há vários tipos. Há aqueles que são os sacanas que montam um lar para ganhar dinheiro sem condições, depois há aqueles que montam um lar que pensam cumprir as regras todas e não conseguem, e vão tentando cumprir e ter a legalização, mas mantêm-se abertos. E a opinião do PSD é que tem que se acabar de uma vez, tem que se assumir o problema. Isto é que mais drogas. Nós não, as drogas são proibidas, mas continua a haver centros de tratamento, continua a haver isso tudo. Ou assumimos o problema ou não assumimos. E os lares ilegais são um problema grave. E o Estado não tem condições de pôr aquela gente toda noutras alternativas. O que é que o PSD propôs? Uma espécie de moratória durante 3 anos, em que se criavam, primeiro suspendia-se a legalidade desses sítios todos para permitir que a Segurança Social lá entrasse. Depois criavam-se entidades distritais para gerir as alterações e adaptações que era preciso fazer naqueles lares que fossem viáveis e arranjando um financiamento para isto, sobretudo através de financiamento comunitário que existe para isso. E conseguir aqui uma espécie de via verde em cada centro distrital para conseguir legalizar e integrar o máximo possível os lares. Porque qual é o problema também? E é por aí que me faz confusão como é que o PS não aprovou isto. Foi chumbado pela esquerda toda. Que é o facto de suspender a ilegalidade permite acabar com aquele ónus que existe sobre o funcionário que está num lar ilegal e por estar num lar ilegal não fala. O tipo do lar que tem lá um paciente doente não vai com ele ao hospital porque o lar é ilegal e, portanto, só vai mesmo quando ele está a morrer, não tem outra hipótese, tenta protelar. E depois os próprios serviços públicos e de apoio não podem entrar num lar ilegal porque aquilo não existe. É uma casa particular só com mandato judicial.
Por seu lado, o deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, defendeu novos investimentos nesta área, recordando também a necessidade de olhar para quem trabalha nas instituições.
Um novo PARES para novos investimentos na área social, que é importante, e temos que melhorar o investimento, mas também temos que dar uma palavra às pessoas que trabalham nas IPSS, porque muitas vezes com rendimentos muito baixos. São pessoas que na sua maioria têm rendimentos muito baixos, e que tiveram um trabalho de muita qualidade.
Expostas
ao risco. E dizer que no distrito de Santarém, apesar de alguns surtos em alguns lares em Santarém, aqui no Entrocamento, num caso em Torres Novas, mas na sua maioria não existiram grandes situações. Temos aqui em Tomar, por exemplo, em Tomar não aconteceu nenhuma situação de grande gravidade em um lar. Também não aconteceu na maioria dos conselhos do nosso distrito. Isso também tem a ver com a resposta que foi dada de qualidade. Obviamente que existem exceções. Obviamente que existiam situações que correram menos bem em alguns lares do nosso país. E também, se calhar, muitas das pessoas ficaram a perceber que alguns lares não tinham as condições necessárias e que num tempo de não pandemia passavam, num tempo de pandemia passado. Mas também muitos lares que até têm boas respostas acabaram por ter problemas. Ninguém duvida que o lar dos Ferrovés no entroncamento, que é um lar que a mim pessoalmente me diz muito familiarmente, esta nota foi o lar onde faleceu que era o meu avô, que era a minha avó, ou seja, é um lar que familiarmente me diz muito. E toda a gente sabe que tem um lar com condições. O Duarte certamente também conhece a instituição e que teve problemas. Problemas que, infelizmente, podem acontecer. Até eles devem ser minimizados, mas aconteceram em todo o mundo. Mas eu julgo que a resposta foi, na sua maioria, de grande qualidade. A testagem também feita nos lares. Eu, por exemplo, alguns municípios, e aqui sublinho o caso de Tomar, que foi um município que foi dos primeiros, foi mesmo o primeiro município do distrito que decidiu testar todos os funcionários dos lares por conta própria, e esse foi uma boa situação. Também o próprio Estado Central fez essa resposta, e eu a julgo que foi importante.
É mais uma jornada coxa devido ao impacto da pandemia, neste caso no Alcaranense. O destaque vai para o Coroxense, que apresentou um atestado de qualidade na deslocação a fazendas de Almeirim, onde venceu por expressivos 0-4. Está em causa a 4ª jornada, a 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. União do Tomar empatou em Rio Maior, o Ferreira do Zezer venceu na Moçarria. Vamos aos resultados. Amiense 2, Mação 1, Cartacho 3, Riachense 2, Moçarriense 1, Ferreira do Zezer 2, Abrantes e Benfica Alcananense foi então adiado. Fazendense 0, Coroxense 4, Glória do Ribatejo 1, Samora Correia 0, Entrocamento Atlético Clube 2, Torre Nova 0 e Rio Maior 1, União do Tomar 1. Na frente agora duas equipas, Coroxense e Abrantes e Benfica, ambas com 9 pontos, os abrantinos têm menos um jogo. Terceiro, Samora Correia Alcananense e Glória do Ribatejo com 7, sextos, Cartacho, Ferreira do Zezer e Amiense com 6, nono, Fazendense tem 5, décimos, União do Tomar, Rio Maior e Riachense com 4, décimos terceiros, Mação e o Entroncamento Atlético Clube com 3, 15º, Torres Novas com 2, 16º e último, o Moçarriense, que ainda não pontuou. O Sporting de Tomar não teve argumentos para travar o Benfica em jogo a contar para a 5ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões até conseguiram equilibrar a balança no decurso da primeira parte, mas depois a formação lisboeta foi mais forte e construiu um resultado robusto. Vamos então aos resultados. 5ª jornada, Hockey Barcelos 4, Porto 4. O Hockey Clube de Braga, Juventude de Viana, foi adiado devido a efeitos da pandemia. Turquel 2, Sporting 7. Famalicense 6, Ribadav 1. Benfica 7. Sporting de Tomar 2, Oliveirense 4, São Joanense 3 e Valongo 3, Tigres de Almeirim 1. Na frente, Sporting e Valongo, ambos com 13 pontos. Terceiro, Hockey de Barcelos com 11. Quarto, Benfica tem 10. Quinto, Oliveirense com 9. Sexto, Sporting de Tomar e Porto com 7. Oitavo, São Joanense com 5. Nono, Juventude Viana, Tigres de Almeirim e Turquel, todos eles com 4. Décimos segundos, Famalicense Ribadav com 3. 16º, Hockey Clube de Braga, que ainda não pontuou.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Web, para a nota de hoje trago-lhe 3 temas. As boas notícias que nos chegam dos Açores, volto a bater no seguinte de investimentos e termino com um apelo para o Natal. A boa notícia que lhe trago das eleições regionais dos Açores, que se realizaram ontem, poderia muito bem ter a ver com o meu partido, com o CDS, que contra todas as sondagens e comentadeiras, mantém-se como a terceira força política nos Açores e lidera à direita. Mas aquilo que lhe trazia hoje são os números positivos da afluência em urnas em tempos de pandemia. Nos últimos 10 dias, estive por vicissitudes do cargo que desempenho, destacado na campanha eleitoral dos Açores. Foi uma campanha diferente, com muito menos rua, menos comícios, menos contacto, mas mais redes sociais e mais importância dos debates televisivos. Mas o meu grande receio estava na afluência às urnas em tempos de pandemia. E numa altura em que passámos a semana passada a barreira dos 3 mil novos casos diários, a verdade é que a afluência foi superior à de há 4 anos, mostrando que a Covid-19 não teve uma influência no resultado eleitoral e que a população açoriana soube perceber a importância de exercer o seu direito de votar. Ainda não se sabe que governos Açores terão, mas sabe-se que a direita venceu nos Açores, o que também são grandes notícias. Terminada esta data eleitoral, as baterias dos partidos políticos apontam agora para as autárquicas de 2021. E porque o próximo ano será, acima de tudo, um ano de política local, dar também uma palavra de felicitações à doutora Lourdes Fernandes pela renovação do mandato à frente do PSD Tomar. Agora pretendo voltar a bater no ceguinho, isto é, recordar o que vos falei na primeira nota do dia que fiz, o apoio ao investimento em Tomar. Os jornais da região falam esta semana da abertura em Vila Nova da Barquinha de um espaço empresarial para startups, com espaços de co-work e ainda sedes virtuais para empresas. Inclusivamente falam já da passagem de startups tomarenses de Tomar para Vila Nova da Barquinha. Este é o desfecho quando não há um rumo, quando não há estratégia e principalmente quando não há visão. O abandono e a saída para outros conselhos de empregadores e geradores de riqueza e que não tem apenas de ser para grandes metrópoles, como se vê neste exemplo. E já que falamos em captação de investimento, já visitou o site da Câmara Municipal de Tomar? Coloque-se na pele do investidor e veja o quão atrativo, ou não, é aquele site. Que não somos atrativos, acho que todos já percebemos. Mas pelo menos a máquina socialista podia pelo menos fazer com que parecêssemos atrativos. Mas não. Questiono-me até se a máquina de propaganda socialista estará a perder força. Já agora, coloque-se na pele de um turista ou um empresário que não fala português. Que fala inglês, por exemplo. E veja em 2020 como é que uma pessoa poderá navegar no site do município. Inovação, estratégia e atratividade só no papel. Lembra-se quando disse que temos que ser mais exigentes que nunca? Por último, um apelo. Estamos a chegar à época do Natal e neste período difícil para todos, temos de comprar o que é nosso, o que é português e, preferencialmente, apoiar o comércio local. Só sairemos desta crise se nos mantivermos juntos e isso passa também por apoiar o nosso comércio. Compre português e, se possível, compre em Tomar. Hoje, como sempre, deixo-vos uma questão. Será que a falta de recursos ou por pura incompetência que Tomar não consegue atrair investimento? Tenha uma boa semana.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.